DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Estão na vossa companhia hoje Nádia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019.
O Presidente deve, comigo, resolver este problema. Da minha parte, eu não tenho objeção nenhuma em que haja o Ministro do Interior já para que nós possamos criar as condições de segurança para que possamos ir às eleições em condições de sucesso.
Este foi o apelo do primeiro-ministro da Guiné-Bissau ao presidente Jomava. Escolha de Abdel Fattah al-Sisi para presidente da União Africana é alvo de críticas. Política da União Europeia de dissuasão da imigração a partir da África está condenada ao fracasso, considera pesquisador do Ghana. A menos de 7 dias do início da campanha eleitoral na Guiné-Bissau, a 16 de fevereiro, guineenses preocupados com a manutenção da ordem pública pedem ao Presidente da República a rápida nomeação do Ministro do Interior. O governo juntou-se ao coro para garantir a realização das eleições na data prevista, ou seja, a 10 de março. Mais pormenores com Brahma Darama, a partir de Bissau.
A nomeação do Ministro do Interior da Guiné-Bissau é a condição indispensável para garantir a segurança ao processo eleitoral. Nesta segunda-feira, o próprio Primeiro-Ministro, Aristides Gomes, veio ao público pedir ao Presidente da República, José Mário Vaz, que proceda à rápida nomeação do Ministro do Interior para evitar situações que possam comprometer as eleições legislativas de 10 de março.
O Presidente deve, comigo, resolver este problema. Da minha parte, eu não tenho objeção nenhuma em que haja o Ministro do Interior já para que nós possamos criar as condições de segurança para que possamos ir às eleições em condições de sucesso.
Várias fontes oficiais em Bissau indicam que o Presidente da República pretende recolocar no interior o seu homem de confiança, Bocha Kandé, que foi fortemente contestado por principais partidos e organizações juvenis. Aristides Gomes informou também que há muito que o seu governo entregou ao Presidente guineense a proposta de nome para a nomeação e espera que seja efetivada rapidamente. Recentemente, o Presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, manifestou também a sua inquietação com a segurança do ato eleitoral devido à não nomeação do Ministro do Interior. Entretanto, os três sindicatos dos professores entregaram nesta segunda-feira ao governo o novo pré-aviso de greve a começar na próxima quinta-feira, dia 14, com a duração de 16 dias. Em reação, o primeiro-ministro Aristides Gomes disse que há setores da sociedade política do país que não querem ir às eleições e querem perturbar.
Quais nós temos pagamentos em dia. E mesmo esses atrasados foram pagos. Não vejo as razões do novo pré-aviso de greve. Eu penso que toda essa situação acontece porque há setores da nossa sociedade, sobretudo da sociedade política, que não querem ir às eleições e que querem perturbar, por esse simplesmente.
Com a entrega de novo pré-aviso de greve, os três sindicatos incluíram 19 pontos reivindicativos que não constavam no memorando assinado com o governo em janeiro, alegando que, de agora em diante, todos os pontos devem ser atendidos para que possam suspender a greve. Estudantes garantem que não haverá mais manifestações devido ao aproveitamento político para criar caos e perturbar o processo eleitoral. Entretanto, ficou adiada também para a próxima quinta-feira a assinatura que esteve prevista para hoje do Pacto de Estabilidade Política e Social e o Código de Conduta e Ética. O adiamento deve-se às reservas manifestadas por alguns partidos políticos em relação a determinadas cláusulas do documento, disse o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Mário da Silva. O objetivo do Código de Conduta e Ética Eleitoral é o de contribuir para que as eleições decorram num clima de paz, tolerância política, com respeito pela legalidade democrática, incluindo a aceitação dos resultados. Brahma Darama, Bissau, DW.
Boa noite, António Rocha. Temos, de certeza, várias reações a este que foi o tema do dia. Nós pusemos ao longo da tarde a pergunta do dia, que era: acha que as manifestações de insatisfação que se vivem na Guiné-Bissau são mal intencionadas? O que é que nos opinam os ouvintes?
Já temos várias reações. Por exemplo, Helva Manuel, de Coamba, Niassa, em Moçambique, acha que o povo guineense quer que a campanha eleitoral decorra bem e, por isso, o governo deve, na medida do possível, satisfazer os interesses do povo antes que esse povo faça a revolta, porque a insatisfação pode culminar em conflitos descontrolados que podem até atingir perfeitamente as eleições que se avizinham. Na Fubaldad, da Guiné-Bissau, escreveu no Facebook para dizer que pensa que esta situação que a Guiné-Bissau vive é fruto da má vontade do governo em resolver o problema-chave que é a educação para as nossas crianças. Com tantas greves e depois de 3 meses de abertura oficial das aulas, até agora as nossas crianças permanecem em casa. É uma situação preocupante e que pode ter as suas repercussões na votação no dia 10 de março. Fico por aqui e volto mais tarde.
Até já. Você também pode participar, caro ouvinte, mandando a sua opinião sobre a situação na Guiné-Bissau.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, o ministro da Defesa, Atanásio Mutumuca, empossou hoje de forma definitiva 3 oficiais da Renamo nas Forças Armadas. Os oficiais já tinham sido nomeados em dezembro, mas de forma interina, o que suscitou críticas por parte da maior força da oposição. As decisões surgem na sequência de um memorando de entendimento assinado em agosto de 2018 entre o presidente Filipe Nyusi e o líder do maior partido da oposição, Ossoufou Momade, que define a distribuição de diversos cargos militares entre a Renamo e o governo. O presidente de Angola, João Lourenço, exonerou hoje Miguel Damião Gago do cargo de administrador do Fundo Soberano de Angola, indica um comunicado da Casa Civil do presidente da República. Não são adiantadas as razões da exoneração do senhor Miguel Gago, que foi nomeado por decreto a 12 de janeiro de 2018, nem o nome de um futuro substituto. A 11 de janeiro do ano passado, Lourenço exonerou por conveniência de serviço o então presidente do fundo, José Filomeno dos Santos, atualmente preso preventivamente, e filho do ex-presidente do país, José Eduardo dos Santos, caindo por inerência os 2 administradores executivos de então, Hugo Évora e o próprio Miguel Damião Gago, que deveria ser reconduzido ao cargo. O candidato da oposição derrotado nas eleições presidenciais da República Democrática do Congo apelou os líderes africanos reunidos em Addis Abeba para a criação de um comitê para a verificação dos resultados eleitorais ou a repetição do sufrágio em 6 meses. Segundo Martin Fayulu, de outra forma os congoleses não vão voltar a acreditar nas eleições e isso será uma derrota para a democracia que terá repercussões para além do país. Fayulu, que ficou na segunda posição, considerou os resultados das presidenciais de 30 de dezembro de 2018 como um golpe eleitoral do presidente Joseph Kabila com a cumplicidade de Tshisekedi. Um ataque armado contra um hospital na zona anglófona dos Camarões fez 4 mortos. O incidente aconteceu no dia em que se assinala o aniversário do referendo que, em 1961, juntou as regiões anglófonas e francófonas do país. A cidade de Kumba fica a cerca de 70 km a norte de Beoa, capital da região sudoeste, que, a par da região noroeste, é habitada por uma minoria anglófona que representa cerca de 20% da população. As duas áreas, em tempo sob tutela da coroa britânica, têm apresentado queixas de discriminação por parte da maioria anglófona. A Human Rights Watch pediu hoje à ONU que investigue o uso de violência extrema pelas forças de segurança sudanesas durante os protestos que ocorreram no país desde dezembro para derrubar o governo. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos denunciou, por exemplo, incursões das forças de segurança em hospitais onde espalham gás lacrimogéneo em salas de emergência, dificultando a ação dos médicos para com os manifestantes feridos. O Sudão viveu protestos exigindo a renúncia do presidente Omar al-Bashir, acompanhados por atos de violência que mataram 31 pessoas, segundo a última contagem do governo, embora Human Rights Watch, citando ativistas, calcule o número acima de 50.
DW Deutsche Welle.
Terminou esta segunda-feira em Addis Abeba, capital da Etiópia, a 32ª Cimeira da União Africana. O órgão tem um novo presidente. Abdel Fattah al-Sisi, o chefe de Estado egípcio, já anunciou como prioridades a luta contra o terrorismo e o extremismo. A eleição de al-Sisi para o cargo tem sido criticada por organizações internacionais que se mostram preocupadas com as eventuais consequências desta nova presidência para os direitos humanos. Madalena Sampaio com os detalhes.
Abdel Fattah al-Sisi, presidente do Egito, é desde domingo o novo presidente da União Africana. A luta contra o terrorismo e o extremismo, que al-Sisi define como as maiores ameaças do continente africano, será um dos cavalos de batalha do sucessor do ruandês Paul Kagame.
Apesar dos nossos esforços incansáveis para conter os conflitos no nosso continente e de um plano ambicioso para silenciar as armas até 2020, todos sabemos que é ainda longo o caminho que temos pela frente para acabar com todos os combates em África.
Mas a nova presidência da União Africana tem gerado críticas e despertado receios entre os defensores dos direitos humanos. A Amnistia Internacional lembra que, como presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi tem demonstrado um desprezo chocante pelos direitos humanos. A organização acusa o Egito de orquestrar um ataque político contínuo contra a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, o órgão que monitoriza o cumprimento de direitos em África. E as críticas não ficam por aqui. As organizações de direitos humanos também denunciam regularmente casos de violação de liberdade de expressão e de manifestação sob o regime de al-Sisi. Jornalistas incómodos também continuam a ser perseguidos pelo governo. Recentemente, o Executivo até proibiu a venda de coletes de segurança amarelos, como os que são usados em França desde novembro para contestar o aumento do preço dos combustíveis. Só empresas certificadas pelo Estado estão autorizadas a recebê-los. Al-Sisi tem medo de ver coletes amarelos espalhados pelas ruas do Cairo. A ativista egípcia Aida Saif al-Dalla não ficou surpreendida.
Sisi knows no margin.
Al-Sisi não deixa espaço de manobra. Ele tenta ter tudo sob controle. Até o mais pequeno sinal de protesto é imediatamente combatido. Ele também toma medidas preventivas. Prende pessoas para prevenir ações que possam vir a acontecer.
To prevent possible action.
Abdel Fattah al-Sisi foi eleito presidente pela primeira vez em 2014 e reeleito em 2018. Nas últimas eleições, os seus principais adversários foram presos ou pressionados a desistir das suas campanhas. Os egípcios sabem muito pouco da vida privada do presidente de 64 anos, de origem humilde, que faz questão de se manter afastado dos holofotes mediáticos. Al-Sisi prefere descrever-se como alguém que faz mais e fala menos e cultiva essa imagem.
Eu não sou um político que só fala. Nunca fiz isso. Estamos a construir o país, mas não é com palavreado.
Mas para ter tempo suficiente para implementar as suas reformas, al-Sisi pode bem vir a perpetuar-se no poder. O Parlamento egípcio prepara-se para votar uma proposta de alteração à Constituição que permitirá ao presidente permanecer no cargo até 2034, muito além do atual limite de 2 mandatos. O deputado Gamal al-Sharif, da coligação parlamentar da oposição 2530, já alertou para os riscos.
A transferência de poder é um princípio moral que foi criado pelas revoluções de 25 de janeiro e 30 de junho. É inadmissível adulterar esse princípio moral, caso contrário ficaremos numa posição que deixará o povo egípcio sem moral ou sem preservação dos princípios com os quais todos concordamos nesta Constituição. Este é um contrato social que é obrigatório tanto para o governante como para aqueles que são governados.
Madalena Sampaio, DW.
A União Europeia aposta na estreita cooperação com governos africanos para travar a imigração para a Europa. A tónica é colocada no controle e na dissuasão. O pesquisador do Ghana, Stephen Adawen, considera a política atual da União Europeia condenada ao fracasso. Em entrevista à DW África, o consultor em questões de migração e desenvolvimento sugere que chegou a altura do Bloco Europeu e da Alemanha repensarem a sua política de imigração. Acompanhe um trabalho de Daniel Peltz, adaptado por Cristina Kripal.
O especialista em migração, Stephen Adawen, lamenta que a União Europeia dê mais importância à segurança das fronteiras, interdição de migração e deportação de imigrantes clandestinos do que a encontrar soluções sustentáveis. Uma estratégia exclusivamente negativa não vai atingir os objetivos almejados, diz.
A migração está na natureza humana. As pessoas abandonam os seus países pelas mais variadas razões, sejam crises e conflitos ou por necessidade económica. Não parece que o foco quase exclusivo no controle da imigração impeça as pessoas de emigrarem para a Europa.
Stephen Adawen também vê com olho crítico a cooperação entre os países africanos e a União Europeia no contexto da imigração. Isto porque ela não se faz de igual para igual e alguns países africanos ressentem o que consideram ser imposições europeias. Os responsáveis africanos não estão certamente indiferentes às muitas vidas que se perdem no Mediterrâneo ou no deserto do Saara, diz. Por outro lado, os governos beneficiam da diáspora na Europa em forma não apenas de remessas de dinheiro, mas também da aquisição de conhecimento e competências.
Também
a Europa beneficia da imigração. Há sectores da economia que sofrem de falta de mão de obra.
Tendo em conta as circunstâncias atuais, incluindo o crescimento demográfico, os desafios do desenvolvimento económico, o aquecimento global e a violência, diz o pesquisador, só a solução das causas poderá resolver o problema da migração. Um regime de migração flexível poderia contribuir de forma importante para uma solução.
What do I mean by that? Facilitating student,
o que eu quero dizer com isto é, por exemplo, permitir a jovens africanos que estudem ou aprendam uma profissão na Europa, ou ainda acordos de mobilidade profissional, por exemplo, no sector da saúde. O Ghana tem muitas enfermeiras para as quais não há emprego no país.
Nos próximos 25 anos, diz, vão faltar cerca de 150 mil enfermeiras na Alemanha. Adawen não acredita que pessoas com autorização de migração temporária se recusem depois a regressar aos seus países. E pensa que há países europeus que estão a começar a reconsiderar as suas políticas de imigração para possibilitar a integração de profissionais de países terceiros. Também a Alemanha já percebeu que precisa de imigrantes se quiser continuar a ser uma potência económica, uma vez que a sua população está a envelhecer rapidamente.
It depends on how the message is carried across.
Importa que tudo isto seja bem comunicado, porque as pessoas na Europa têm medo. Elas acham que os estrangeiros lhe vão roubar o emprego e mudar a cultura e a sociedade, o que não é o caso. Há que comunicar claramente quais são os riscos e as vantagens da imigração.
These are the benefits and these are the negatives of migration.
Cristina Gripal, DW.
DW Notícias.
Na Alemanha, militantes do partido extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, ficaram ligeiramente feridos ontem num ataque de desconhecidos quando iam assistir um documentário sobre o gueto judeu de Varsóvia no Festival de Cinema de Berlim, a Berlinale. De acordo com a polícia, foram agredidos com murros na tarde de ontem por um grupo que as vítimas identificaram como integrantes do coletivo de extrema-direita. Esquerda. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, deverá prometer esta semana ao Parlamento que vai convocar outra votação do Brexit se no dia 27 de fevereiro não alcançar um acordo satisfatório com a União Europeia, disse o ministro das Comunidades, James Brockenshire. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Mais respostas dos nossos ouvintes internautas, não é, Rocha?
Mais respostas. A Madu Boregás de Bissau diz que essas manifestações não têm nada a ver com uma má intenção dos organizadores. Têm sim a ver com as reivindicações e exigências dos estudantes e professoras ao acesso à educação na Guiné-Bissau. Mas, concretamente, em relação à greve dos professores, muitos guineenses acham que o próprio governo não está interessado em resolver o problema e, desta forma, criar o caos no país, que se prepara para realizar eleições legislativas no dia 10 de março. Lisete de Moçambique escreveu no WhatsApp para dizer que as manifestações são legítimas num Estado de Direito e, pelo facto, estão de parabéns todos os guineenses. E conclui dizendo: aqui em Moçambique não tenho essa facilidade em cumprir o meu direito de manifestação. Existe mais no papel do que na prática. Adulai Kandé, também no Facebook, diz que essas sucessivas greves e manifestações são sintomas de uma grande insatisfação popular guineense. Vê-se em cada dia que passa a Guiné-Bissau, que vai de mal a pior, porque o presidente João Mapfe colocou o país num autêntico estado de sítio. E termino com Luís Baldé a dizer que talvez o único responsável por esta situação que os guineenses estão a viver é o atual governo.
Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Enquanto uns preferem manifestar-se nas ruas de Bissau, os ouvintes podem manifestar-se aqui na nossa página no Facebook. Nós contamos convosco na nossa emissão. Boa noite e até amanhã.